tarde a todas as senhoras deputadas, senhores deputados. Vamos dar então início à nossa reunião sem mais delongas. Vamos iniciar com o nosso ponto número 1, apreciação e votação da ata número 6 de 28 de maio de 2024, considerando que a minuta da ata já foi distribuída previamente. Dispenso-me de a ler aqui e, portanto, coloco a votação. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovada por unanimidade. Passamos então ao ponto número 2 da nossa ordem do dia. Apreciação e votação dos relatórios sobre as seguintes iniciativas legislativas. Projeto de lei número 110 da 16ª legislatura, da primeira sessão legislativa, da iniciativa do Bloco de Esquerda, cuja epígrafe é reforça as competências de entidade para a transparência, permitindo a realização de controlos periódicos por amostragem aleatória. Primeira alteração ao Estatuto de Entidade para a Transparência, aprovada pela Lei Orgânica número 4 de 2019, de 13 de setembro. A senhora deputada relatora é do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, a senhora deputada Ana Santos, a quem eu concedo a palavra para a apresentação do respectivo relatório. Faça favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhora presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Relativamente a este projeto de lei da iniciativa dos senhores deputados do Bloco de Esquerda, cumpre-me apresentar o relatório em termos sumários, pois o mesmo já foi previamente remetido a todas as senhoras e senhores deputados que integram esta comissão e passo a fazê-lo nos seguintes termos. Esta iniciativa do Bloco de Esquerda pretende proceder à primeira alteração ao Estatuto da Entidade para a Transparência, com o objetivo de reforçar as competências desta entidade através da realização de controlos periódicos por amostragem aleatória. Os proponentes sustentam que uma das críticas apontadas no relatório do 5º ciclo de avaliação do Conselho de Prevenção da Corrupção, relativo à prevenção da corrupção e promoção da integridade em governos centrais e forças e serviços de segurança, é que a recolha e a fiscalização das declarações de rendimentos, património, interesses, incompatibilidades e impedimentos ocorre apenas no início do mandato ou no início de funções, não existindo um controlo a posteriori, o que significa que as declarações podem ficar, sustentam, rapidamente desatualizadas e assim se manterem até ao final do mandato, salientando ainda que, caso os titulares não comuniquem voluntariamente estas alterações, podem ocorrer alterações suscetíveis de configurar impedimentos ou conflitos de interesses que não são detectadas pela entidade para a transparência. Daí que o Bloco de Esquerda pretenda, e passo a citar, que sejam realizados periodicamente controlos por amostragem aleatória das declarações de rendimentos, património e interesses dos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, sendo que a seleção das concretas declarações a verificar pela entidade para a transparência não deverá ter qualquer interferência humana, recorrendo-se para o efeito a um algoritmo que garanta a aleatoriedade. Referem os proponentes que o recurso a esta ferramenta afastará qualquer suspeição relativamente ao processo de seleção, indicando ainda que a periodicidade da realização destes controlos deve ser pelo menos anual e correspondente a não menos de 5% do número total de declarações entregues. São ainda avançados 3 benefícios resultantes desta proposta: o incremento da transparência em linha com aquilo que são as recomendações internacionais, a detecção de incumprimentos ao dever de declarar alterações ao património, interesses e afins de titulares de cargos políticos, salientando-se ainda o facto de poder ter um efeito dissuasor. Neste sentido, os deputados do Bloco de Esquerda propõem as seguintes alterações ao Estatuto da Entidade da Transparência. O aditamento de uma nova alínea J ao número 1 do artigo 8º, relativa às competências, atribuindo à entidade para a transparência a competência para, e seria esta a redação da proposta à linha J, realizar o controlo por amostragem aleatória periódica das declarações de rendimentos, património e interesses dos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos. E ainda o aditamento de um novo artigo 8º A, prevendo que o controlo por amostragem aleatório periódico das declarações únicas de rendimentos, património e interesses seja realizado com recurso a um algoritmo que garanta a aleatoriedade e que o volume da amostra a fiscalizar não deve ser inferior a 5% do total de declarações únicas entregues e deverá ser realizado com a periodicidade anual. É ainda proposto que estas alterações entrem em vigor no dia seguinte à sua publicação. Foram solicitados pareceres ao Conselho Superior de Magistratura, ao Conselho Superior do Ministério Público, à Ordem dos Advogados, ao Mecanismo de Prevenção da Corrupção, à Entidade para a Transparência e à Associação Cívica Transparência e Integridade, os quais têm vindo a ser remetidos e até o dia de ontem, motivo pelo qual foi enviada ainda no dia de ontem uma versão atualizada deste relatório que aqui apresento, por forma a incorporar estes pareceres, sendo que não foi recebido, pelo menos até à data em que se iniciou esta reunião, o parecer do Conselho Superior do Ministério Público, tendo sido recebidos todos os demais pareceres, que passarei brevemente a resumir, e que sei que as senhoras e os senhores deputados irão ouvir atentamente. Quanto ao parecer do Mecanismo Nacional Anticorrupção, nele se refere nada a ter a objetar, atenta a consonância entre a exposição de motivos e as disposições aplicadas, embora sugira que no artigo 8º A, número 2, onde está, deverá ser realizado com a periodicidade anual, talvez seja mais correto, deverá ser realizado com periodicidade anual, portanto, retirando o A. Já o parecer da entidade para a transparência suscita algumas observações, nomeadamente recorda que, e passo a citar, nos termos do regime legal vigente, a obrigação de apresentar a declaração única recai potencialmente em 4 momentos distintos. Início de funções, por reporte à declaração inicial, durante o exercício das funções, sempre que se verifique uma alteração patrimonial efetiva que altere o valor anteriormente declarado em montante superior a 50 salários mínimos mensais, ocorram factos ou circunstâncias que obriguem a novas inscrições na declaração única relativas a atos e atividades suscetíveis de gerar incompatibilidades e impedimentos, sublinhando a entidade para a transparência que esta obrigação já se encontra legalmente prevista, algo que parece não ter sido tido em conta na exposição de motivos do projeto. Na cessação de funções, bem como de recondução à reeleição do titular por reporte à declaração de cessação e 3 anos após o final do exercício das funções por reporte à declaração final. Bem como recorda ainda que o controlo das declarações únicas tem exclusivamente por objeto as declarações únicas submetidas pelos titulares, pressupondo o legislador que durante o exercício de funções tais titulares cumprirão a obrigação declarativa constante do número 2 do artigo 14 da Lei 5219, razão pela qual não vislumbra em que medida o estabelecimento de um controlo periódico por amostragem aleatória nos moldes decorrentes do projeto, pode contribuir para alcançar o desiderato de ultrapassar a submissão de uma declaração única pelo próprio titular, pois o controlo por amostragem aleatória continuará a incidir sobre declarações únicas apresentadas pelos titulares e, se estes não comunicarem voluntariamente essas alterações, continuam a poder ocorrer alterações suscetíveis de configurar impedimentos ou conflitos de interesses que não serão detectados pela entidade para a transparência. Embora possa receber denúncias ou conhecer factos divulgados publicamente, acrescenta, que indiciem o incumprimento do disposto no artigo 14 da Lei nº 52 de 2019, sendo que, se tal suceder, pedirá esclarecimentos aos titulares e, na sequência destes, notificará o titular para apresentar a atualização da declaração. Dizer ainda que a entidade para a transparência salienta, ao demais, dois aspectos adicionais. Em primeiro lugar, refere ter sido desde sempre seu propósito exercer a competência que se encontra conferida na alínea A do número 1 do artigo 8º do respectivo estatuto, pelo que o seu objetivo último consiste em fiscalizar todas as declarações únicas, assim tenham recursos suficientes, adiantando que, neste momento, e sem prejuízo de não estarem em funções os trabalhadores em número correspondente ao mapa de pessoal que se lhe encontra alocado, está a validar uma a uma todas as declarações que passam ao estado de publicada. Como, aliás, os declarantes poderão comprovar através dos inúmeros pedidos de esclarecimento já emitidos, o que não impedirá, aliás, que o legislador pretenda introduzir uma cláusula de salvaguarda, exigindo, em qualquer caso, o controlo de uma percentagem mínima de declarações. Em segundo lugar, acrescenta que o projeto não apresenta total clareza quanto ao universo sobre o qual incide o controlo por amostragem aleatória, pois fica por determinar se esta percentagem, os 5% do total das declarações entregues, se reportam o número total de declarações únicas submetidas na plataforma eletrónica da entidade para a transparência, caso em que tal percentagem crescerá em número absoluto a todo o tempo, ou se tem por base, por exemplo, o número total de declarações entregues em um ano. Quanto ao parecer da Associação Cívica Transparência e Integridade, esta considera que a capacidade de fazer controlos e verificações aleatórias pode ser útil, não só para manter uma dinâmica regular de controlos, mas para recolher dados que informem um benchmark de padrões e potenciais erros ou omissões mais frequentes nas declarações, que poderiam sinalizar áreas de melhoria no desenho das próprias declarações ou no acompanhamento dos processos de preenchimento e entrega de informação, embora entenda que é importante que a liderança da entidade para a transparência tenha autonomia para definir os seus próprios planos de monitorização e seja responsabilizada pelos resultados. Salientando ainda que caberá ao Parlamento garantir que a entidade tenha as ferramentas legais necessárias para poder fazer o seu trabalho. Daí que esta associação considere que, muito mais importante do que a possibilidade de fazer verificações por amostragem aleatória, é permitir que a entidade para a transparência possa cruzar os dados constantes das declarações com outros registros públicos, afigurando-se crucial que a entidade tenha acesso a bases de dados como os registros comercial, predial, civil ou automóvel, o registro central do beneficiário efetivo e informação da autoridade tributária e aduaneira, da Segurança Social, do Banco de Portugal e de outras autoridades administrativas e regulatórias, pois a forma mais eficaz de verificar a informação declarada pelos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos é cruzá-la com outras bases de dados públicas. Por esta razão, a Associação Cívica Transparência e Integridade entende que qualquer alteração à lei orgânica da entidade para a transparência deve preservar a esfera da autonomia da sua liderança quanto à definição das estratégias de verificação, monitorização e controlo, por cujos resultados deve ser responsabilizada. A prioridade não deve estar na realização de controlos aleatórios, mas em dotar a entidade para a transparência de acesso direto e em tempo real às bases de dados relevantes da administração pública, para que possam cruzar informação constante das declarações de património, rendimentos, incompatibilidades e impedimentos com informação relevante já na posse do Estado. Acrescenta ainda que se deverá também capacitar a entidade para poder desenvolver ferramentas dinâmicas, incluindo com recurso a ferramentas de inteligência artificial que possam assistir nos processos de monitorização, sinalizando padrões e identificando sinais de alarme associadas à tipologia de risco. Relativamente ao parecer do Conselho Superior de Magistratura, nele se refere que, enquanto órgão de gestão e disciplina da magistratura judicial e no respeito pelo princípio constitucional da separação de poderes, tem vindo a abster-se de tomar posição sobre questões que se prendam com opções de cariz eminentemente político ou que extravasam as atribuições do Poder Judicial e incumbem exclusivamente ao Poder Legislativo, adiantando que a realização de um controlo periódico e aleatório das declarações de rendimentos constitui uma opção de política legislativa que se encontra devidamente justificada na exposição de motivos e que é suscetível de potenciar, em concreto, três benefícios ali apontados: incremento da transparência, detecção de situações de incumprimento e eficácia dissuasora. Por essa razão, o parecer conclui, passo a citar, que o projeto de lei ora em apreciação na parte que, contendo com o Conselho Superior da Magistratura, materializa opções de política legislativa. Finalmente, o parecer da Ordem dos Advogados é no sentido favorável às alterações propostas, dando nota muito acentuada da boa escolha legislativa no que toca à criação de mecanismos que assegurem a aleatoriedade através da retirada da decisão humana na seleção destes processos de fiscalização periódica e obrigatória, assegurando o seu rigor e autonomia técnica. Termino referindo que, enquanto relator e signatário do presente relatório, me abstenho de, nesta sede, manifestar a minha opinião política sobre este projeto de lei. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada Ana Santos, e pela apresentação do relatório e pela forma minuciosa como fez. Pergunto aos grupos parlamentares se querem inscrever relativamente a este ponto. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só nesta sede para agradecer à Sra. Deputada o trabalho exaustivo e dedicado na análise quer dos parceiros remetidos, quer da própria iniciativa. Sendo certo que também sou relator de uma que lhe está conexa, por assim dizer, apesar de serem temas distintos. Obviamente o local para a abordagem dos conteúdos políticos será em sede plenária quando ele for abordado, mas já há várias pistas interessantes até para o trabalho que temos vindo a realizar no Grupo de Trabalho do Registro de Interesses, portanto também queria deixar essa nota, porque dele se denota também a forma como deve ser encarada a plataforma e a própria entidade. E se há pistas valiosas no documento, que depois o parecer também evidencia, eu acho que depois também a nossa experiência, quando concluímos os trabalhos de análise pela primeira vez da plataforma, poderá ser útil. Queria só deixar esta nota em nome do Grupo Parlamentar de Agradecimento e saudação da Sra. Deputada. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Fábio Figueiredo.
Obrigado, Sra. Presidente. Quero cumprimentar a Sra. Deputada Ana Santos pela apresentação e pela redação minuciosa e cuidadosa do relatório, e creio que ela nos permite uma boa base de trabalhos para futuras alterações legislativas que venhamos a empreender. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Mais alguma inscrição? Portanto, coloco então a votação o relatório apresentado. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ainda no respeitante ao ponto 2, relativamente à iniciativa ao projeto de lei 109 da 16ª Legislatura, primeira sessão legislativa da iniciativa do Bloco de Esquerda, foi requerido pelo Partido Socialista, portanto, o adiamento da apresentação deste relatório, na medida em que ontem recepcionámos três pareceres de entidades exteriores que haviam sido consultadas e, portanto, o relator pretende introduzir esses pareceres no respectivo relatório e, nesse sentido, coloque à consideração dos grupos parlamentares, portanto, o adiamento deste ponto. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, fica então adiado para a reunião seguinte. Temos aqui um assunto urgente e, nesse sentido, temos um pedido de substituição de deputado, um pedido provindo do Partido Socialista relativamente à suspensão do mandato do deputado Paulo Alexandre Nascimento Cafofo, eleito pelo Círculo Eleitoral da Madeira, ao abrigo da aplicação conjugada da linha C do número 1 do artigo 4º e da linha D do número 1 do artigo 20 do Estatuto dos Deputados, tratando-se de um assunto urgente, tratando-se de um assunto que não estava incluído na ordem do dia, submeto à consideração dos diversos grupos parlamentares a introdução deste assunto na ordem do dia. E caso não haja oposição, portanto, passaremos a analisar e a votar este ponto. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, votado por unanimidade a introdução deste assunto na ordem do dia. Relativamente a este pedido de substituição de deputado, considerando que verifica-se aqui uma situação de incompatibilidade, foi elaborado um parecer que foi remetido ao Presidente da Assembleia da República, um parecer no sentido de que a suspensão do mandato requerida pelo deputado Paulo Alexandre Nascimento Cafofo cumpre os requisitos legais, sendo substituído por Sofia Maria Araújo de Canha, com os efeitos a partir do dia 6 de junho de 2024. Isto depois de analisados, como é óbvio, os documentos pertinentes e que esta comissão dispõe. Relativamente a esta suspensão de mandato, a única coisa que eu quero aqui mencionar é que, pronto, eu mencionei, portanto, os artigos ao abrigo dos quais foi pedida esta suspensão. Isto tem a ver por uma simples razão, em que esta suspensão é automática, decorre da lei, decorre exatamente do artigo 4 conjugado com o artigo 20, no sentido que há aqui, portanto, este senhor deputado vai tomar posse como deputado da Assembleia Legislativa Regional. E nesse sentido, portanto, há aqui uma questão de incompatibilidade e tem de ser suspenso o mandato e vai ser substituído pela senhora deputada Sofia Maria Araújo de Canha. Nesse sentido, quem vota contra, quem se abstém, é votado por unanimidade. Nos outros assuntos, dar-vos conhecimento de que foi apresentado a esta comissão um pedido de levantamento de imunidade parlamentar para prestar declarações na qualidade de testemunha dirigida à Assembleia da República pelo Tribunal Central de Instrução Criminal no âmbito do inquérito 326/24.8KRLSB emitido parecer no sentido favorável à prestação de depoimento como testemunha. E, nesse sentido, cabe-me a mim trazer a conhecimento, portanto, essa autorização. Considerando que temos vindo a considerar de caráter reservado estes elementos, portanto, restringo-me apenas, portanto, à identificação do processo e, portanto, o sentido do parecer. Ainda relativamente aos outros assuntos, apenas uma chamada de atenção, lembrar que recepcionámos um convite da entidade da transparência para proceder a uma visita às instalações, foi enviado aos senhores deputados, portanto, uma proposta de data para essa visita, portanto, foi indicado dia 25 de junho, ainda não recepcionámos, portanto, resposta de todos os deputados e, portanto, faço esta chamada de atenção. Ainda não está definido se esta visita será de manhã ou de tarde. Não sei se querem pronunciar relativamente a esta indicação, relativamente à data e hora. E portanto, está definido o dia. Portanto, foi consensualizado. Nós tínhamos em sede, mesa e coordenadores, tínhamos indicado duas datas possíveis. Contactámos a entidade da transparência e a entidade da transparência pronunciou-se, portanto, para esta data, dia 25. Ainda não acertámos, esta visita ocorrerá de manhã ou de tarde. Foi enviado, portanto, um e-mail aos senhores deputados, no sentido de manifestarem interesse em integrarem, portanto, esta delegação para visitar, portanto, a entidade da transparência. Pronto, chamar a atenção que o prazo está a decorrer, porque foi solicitado que se pronunciassem até ao dia 14, e, portanto, ainda está a decorrer o prazo, e, portanto, só esta chamada de atenção. E também deixar um pouco à consideração dos senhores deputados se esta visita deverá ocorrer na manhã do dia 25 ou no período de tarde. Senhor deputado Pedro Delgado Alves, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A nossa questão e a razão pela qual não respondemos ainda era porque, no fundo, saber se é de manhã ou de tarde condicionará quais serão eventualmente os senhores e os senhores deputados que irão. Portanto, se talvez pudesse ser mais prático fixar com a entidade qual é que seria o horário e talvez em função disso depois as respostas se pudessem articular, caso vocês não tivessem essa informação, eventualmente faremos o levantamento de quem é que pode de manhã ou de tarde.
Só clarificar o seguinte, nós contactámos a entidade da transparência e não há qualquer indisponibilidade, portanto, pode ser de manhã ou de tarde. Agora, considerando que as instalações são em Coimbra, portanto, isto implica, portanto, uma deslocação, é uma hora e pouco, até Coimbra.
Mais para as duas.
Duas horas.
Se
formos na carrinha da Assembleia, que é elétrica e que só tem autonomia para chegar até Coimbra, tem que ir carregar e que no regresso fica sem bateria. Portanto, eu estou a descrever uma visita académica à entidade da transparência. Isto é o que aconteceu, doutor. Não, foi mais transparente possível, ficámos parados na estação de serviço, toda a gente a ver a carrinha da Assembleia. Não.
Senhora Presidente, já saberá
Senhora Deputada.
Já sabe o tempo de visita? Quanto tempo demorará a visita?
Não ficou definido.
Mas já serão cerca de quê? Duas horas?
Não ficou definido qualquer limitação de tempo relativamente à visita. Pronto, isto, vamos lá ver. Eu penso que o ideal seria sairmos da Assembleia por volta da 1:30, das 3:30. Para nos permitir almoçar e permitir esta deslocação e fazermos a visita na tarde de terça-feira, portanto, dia 25. Deixa à consideração dos senhores deputados.
Sentam-se apontando. Ter um horário já, para nós, pelo menos, é mais fácil organizar.
Ou se preferirem, logo de manhã, mas isso implica que os senhores deputados tenham que estar em Lisboa, portanto, na véspera, os que vêm de fora.
Sr. Presidente, ou alguns, efetivamente, poderão aproveitar o facto de já ficarem em Coimbra. Ou seja, vêm dos seus ciclos eleitorais e, portanto, poder-se aproveitar amanhã e depois o período da tarde já teríamos as reuniões em sede de comissão parlamentar. Mas pronto, é uma simples sugestão.
Mas os que vêm do Algarve não faz parte da rota, mas pronto.
Os que vêm da Madeira viram de véspera e, consequentemente, estarão aqui de manhã.
Os deputados querem se pronunciar, têm preferência na manhã ou na tarde do dia 25? Não havendo qualquer preferência, estabelecemos então a saída às 13:30 do dia 25. Muito bem. 13:30.
Pois.
Nós entendemos. Senhores deputados, eu deixei à consideração dos diversos grupos parlamentares, não sei se querem concertar, portanto, uma deslocação de manhã. Há só chamadas de atenção, mas não há ninguém que queira avançar com nenhuma proposta concreta. Não havendo nenhuma proposta concreta, então fica a minha, que a saída será às 13:30 do dia 25. Muito bem. Relativamente, não havendo outros assuntos, nos outros assuntos, apenas resta-me dizer que a próxima reunião ordinária da Comissão será na próxima quarta-feira, dia 12 de junho, às 2 horas. Também é uma semana atípica, portanto vai haver trabalhos em plenário dia 12, mas ficará então dia 11 e 12, e portanto ficará para dia 12, às 14 horas. Muito bem, não havendo mais assuntos a tratar, dou como encerrada a reunião. Obrigada a todos e a continuação de bom trabalho.